Em um episódio recente, eu falei sobre a decisão da Amazon de não dar suporte mais para antigos aparelhos Kindle. Eu tenho um aparelho de 2012, foi meu primeiro Kindle. É um aparelho que eu adoro. A tela é boa, funciona incrivelmente, a bateria dura muito ainda até hoje. Eu acho que é pelo estilo de uso desses dispositivos, né? Não é algo que você fica recarregando todo dia como um celular, então eu acho que a bateria acaba tendendo a durar mais. Enfim, eu acho que eu não usei essa palavra naquele episódio, mas encerrar o suporte para equipamentos antigos. Eu acho que é um absurdo, porque, como eu disse, continua funcionando. Eu podia muito bem continuar lendo meus livros aqui, baixando livros antigos aqui, enfim, continuar usando um dispositivo que funciona muito bem. É tão absurdo que eu quebrei a cabeça esses dias e realmente foi difícil, mas eu consegui instalar um sistema aqui chamado, eu não sei se se diz KO Reader ou Co-Reader, mas é um sistema que tem tantas opções, tantas possibilidades que eu fiquei até confuso aqui com todos os menus e com todas as opções que existem. E o mais interessante desse sistema é que ele sincroniza com, quer dizer, se conecta com uma série de coisas. Por exemplo, eu posso sincronizar meus livros com o Calibre, eu posso. Tem um plugin que puxa as marcações para dentro do Obsidian. Enfim, são tantas as possibilidades, não só de configuração, como de uso. Eu percebi que tem até um editor de textos aqui nesse. É uma loucura isso. Enfim, o plano de hoje é falar um pouco sobre esse sistema, como foi a dor de cabeça de instalar esse sistema, como é que é possível instalar esse sistema, como é que ele funciona e o que é que eu estou achando por enquanto. É muito recente, mas spoiler, estou gostando e ao mesmo tempo achando um pouco estranho. Mas vamos lá. Você vai encontrar informações a respeito do Call Reader, Co-Reader, acho que Co-Reader parece mais interessante o nome, no site oficial deles, que é o co-reader.rocks. Links na todos os links vão estar na descrição desse episódio, como de costume. Porém, essa é uma solução que ela vem em partes, e essa acho que foi a minha dor de cabeça na hora de colocar tudo isso junto para funcionar, e acho que é por isso também que eu adiei tanto esse projeto. Então, a página do Co-Reader é muito detalhada, tem um monte de informações, tem um manual ótimo explicando todas as possibilidades do Co-Reader. Eu já falo sobre a minha opinião a respeito dele. Porém, antes de poder instalar o Co-Reader ou o KO-Reader, você precisa fazer o jailbreak no Kindle. E para isso, eu usei um outro endereço, Kindle Modding, kindlemodding.org. É uma página, um site extremamente detalhado com todas as informações que você precisa para fazer isso. E mesmo assim, eu tive que pedir um pouco de ajuda para o Gemini, porque tem tanto detalhe aqui e é tanta confusão para saber o que é o modelo do Kindle, como encontrar a versão do Kindle, qual é o sistema que o Kindle usa, enfim. Existem várias possibilidades de fazer o jailbreak. Ele fala no site de três possibilidades, e essas três possibilidades, cada uma funciona com diferentes modelos do Kindle e com diferentes sistemas instalados no Kindle. E com diferentes características. Quando eu falo características, eu falo de o seu Kindle tem anúncios ou não, o seu Kindle foi está registrado nos Estados Unidos, na França, no Brasil, um montão de coisas. É uma dor de cabeça bem grande, mas o site é extremamente detalhado. Dá para ver qual é a versão. Você primeiro tem que saber qual é a versão do seu Kindle, do sistema do seu Kindle e qual é a versão do seu Kindle. Isso você consegue ver no próprio Kindle. Tem um menu que mostra isso. Você consegue chegar nesse menu e encontrar essas informações. O site explica tudo isso. E aí depois você tem que seguir um passo a passo para fazer o jailbreak do seu Kindle. Uma vez que você fez esse jailbreak, aí você pode instalar outros aplicativos. O Call Reader é um dos possíveis aplicativos. Parece que é o mais popular, é um dos possíveis que você pode instalar. E o que acontece é o seguinte: você não remove o. Eu vou chamar de Kindle OS, o sistema do Kindle. Não acho que seja esse o nome, mas eu vou chamar de Kindle OS. Você não remove o Kindle OS. O que acontece é que você passa a ter uma segunda forma de acessar o sistema via um livro falso. Então você tem uma espécie de um launcher que vai abrir o sistema. É um livro que fica na sua biblioteca do Kindle e aí aparece um menu. E nesse menu você vai escolher o Call Reader e entrar nele. E aí é que você vai ter acesso ao conteúdo do Call Reader. Ele demora um pouco, ele tem que carregar toda essa informação. Eu nem sei como isso foi feito, mas o fato é que você fica com os dois sistemas. Você pode sair de um e ir para o outro. E aliás, algumas coisas você precisa voltar ao sistema do Kindle. Por exemplo, quando você liga o Kindle ao seu computador. Para transferir livros via Calibre ou simplesmente arrastando livros para pasta de documentos, você precisa estar no sistema do Kindle. E algumas configurações também só funcionam no sistema do Kindle, acho que o Wi-Fi. Tem algumas configurações que você precisa fazer, voltar para o Kindle para fazer essas configurações. Então é um pouco de vai e vem. E é por isso que isso é uma das coisas que eu achei um pouco chatas. Eu acho que seria mais interessante ter. Um sistema que tomasse conta do Kindle inteiro, e é isso que eu imaginei que era. Talvez exista algum outro aplicativo que faça isso, mas eu achei que que era isso que ia acontecer com esse Call Reader e que ele ia dominar o Kindle. Dito isso, o menu, os menus e as opções são praticamente infinitas. O manual de usuário é extremamente útil porque existem tantas configurações, tantas coisas que você pode fazer. Para te dar uma ideia, no Kindle você tem toques na tela que fazem determinadas coisas. O Call Reader divide a tela em vários segmentos, em vários lugares onde você pode tocar. Ele aceita gestos, né, para fazer movimentações. E nós estamos falando de onde eu estou testando isso, um Kindle de 2012. Acho que meu Kindle de 2012 foi o primeiro com tela touch. E tá funcionando, não é rápido no meu Kindle, mas ele tá funcionando na velocidade normal que os livros da Amazon funcionam. Então não teve perda. Eu nem sei como isso é feito, se você tá por cima do sistema da Amazon, se está em paralelo, mas o que eu quero dizer é que não teve perda na qualidade de uso. Além desse exemplo que eu dei da tela, que é subdividida em várias seções de touch, que você pode customizar seus próprios movimentos de dedo. Algo que eu achei interessante e ao mesmo tempo, não sei se eu gostei tanto. Quando você começa a ter muitas opções, a coisa começa a ficar um pouco complicada, né? É mais ou menos quando você chega no estacionamento, tem tanta vaga que você não sabe qual escolher. Mas existe a possibilidade de você configurar a fonte, e quando eu falo fonte de um livro, é absolutamente tudo que vier à sua cabeça, de tamanho de fonte, espaçamento entre palavras, espaçamento entre imagens, DPIs, tudo que você imaginar. Eu não conseguia imaginar nada que não tivesse ali. Mas não só a possibilidade de formatação é imensa, como você pode fazer isso para cada um dos livros que você está lendo. Existe, claro, a opção de marcar como padrão e configurar todos do mesmo jeito. E aí, quando eu comecei a testar isso, eu pensei, meu Deus, isso é opção demais. É muita opção. E aí eu lembrei que às vezes eu li alguns livros, porque depende muito. Eu já produzi livros, né? Eu sei como é produzir livros, então depende muito da forma como você constrói o livro, constrói mesmo no software. O tamanho de fonte pode variar. Então, ter um padrão unificado para todas as fontes, se você lê, eu faço bastante isso, leio um livro, leio outro livro, ao mesmo tempo. E se você alternar e a fonte for a mesma, e dependendo da forma como cada um dos livros foi formatado, vai ficar diferente. E fica. Em alguns dispositivos que eu leio, fica diferente quando a formatação é universal. Por outro lado, é uma loucura você poder formatar tudo isso e formatar tudo isso para cada um dos seus livros. Então, se você pensa em fazer isso, eu Acho que seria interessante dar uma olhada no site, porque tem muitas imagens, tem muita explicação das configurações. É um manual extremamente detalhado e vai te dar uma sensação do que é possível fazer. E isso nos leva a fazer ou não isso. Vale a pena fazer ou não isso? No meu caso, no Kindle 2012, não tinha muito o que pensar, porque é um dos Kindles que a Amazon disse que não ia dar mais suporte, não vão funcionar mais. Então foi algo que eu vou fazer. Não tenho dúvidas de que vou fazer. Mas aí depois eu tentei num outro que eu comprei em 2022, se eu não me engano. E é um outro Kindle bem menor. E eu não consegui passar das primeiras partes por conta de um detalhe. Fiquei preso num loop da página de configurações, de como quebrar, do jailbreak. Porque eu precisava que o meu Kindle, esse outro, acho que de 2022, eu precisava que ele estivesse com, olha que loucura, né? Que ele estivesse com os anúncios habilitados. E ele não está com os anúncios habilitados. Eu tentei, por tudo aqui nas minhas configurações da Amazon, ativar os anúncios de volta no Kindle e não consegui. Então eu deixei de lado, falei, deixa quieto um pouco, deixa eu continuar brincando com o 2012, experimentando no 2012, para não acabar estragando, quebrando alguma coisa no Kindle. Porque eles falam que pode acabar, tem esse risco de você danificar o sistema a ponto de não funcionar mais nada. Mas é trabalhoso por conta desses detalhezinhos. Então, além de dar uma olhada na página do Kao Reader, se você pensa em fazer isso, o Kao Reader é só o final, é só o aplicativo final onde você vai ler. Dê uma olhada com cuidado em todas as opções que você precisa, todos os critérios que você precisa para o seu Kindle, para conseguir isso lá no Kindle Modding. De novo, os links todos na descrição do episódio. Dê uma olhada em todos os critérios que você precisa para fazer o jailbreak no seu Kindle, porque você precisa fazer o jailbreak depois, não é depois que você vai instalar o Kao Reader. Depois você tem que instalar um outro elemento que vai. Até vou pegar aqui na página, porque senão vou falar besteira. Depois você tem que instalar um outro item que vai bloquear o seu Kindle para a Amazon não fazer mais atualizações nele, porque se a Amazon fizer atualizações, vai perder tudo que você fez. E depois você tem que instalar, e se você quiser depois, vai ter que reativar a loja, bloquear as atualizações, enfim. E depois, eu não estou falando na ordem, a ordem tem uma ordem no site, depois dê uma olhada no site, mas você tem que fazer o jailbreak, você tem que fazer o bloqueio de atualizações, depois você tem que fazer a instalação, não sei se é nessa ordem, a instalação não me lembro mais, a instalação de um outro aplicativo que vai funcionar como launcher, que é esse que simula um livro, e dentro desse launcher, como se fosse uma porta do sistema, não sei, é que você vai instalar o Kao Reader. Não é simples, mas é bem menos complicado do que aparenta. Basta seguir os passos, seguindo os passos com as suas características. Acho que o que me deu uma dor de cabeça imensa, acho que isso foi uma das coisas mais complicadas que eu já fiz em termos de hacking, assim, de sistemas. Mas acho que o que me fez cometer tantos problemas e ter que conversar com o Gemini e perguntar coisas foi que eu não prestei atenção em todos os detalhes. Todos os detalhes têm que bater. E eu tô percebendo isso quando eu tô tentando fazer no outro Kindle. Se todos os detalhes não baterem, se você não estiver seguindo certinho como é o passo a passo, não vai funcionar. E aí as coisas vão dando para trás. E você tem que dar um passo atrás ou refazer o processo todo e fazer da forma como eles estão dizendo ali. Acho muito importante começar aqui as minhas opiniões falando sobre reciclagem, como trazer de volta à vida um equipamento que a Amazon recentemente matou. Matou porque tá funcionando, tá perfeito, tudo ainda dá para fazer tudo nesse equipamento que a empresa simplesmente disse: você agora tem um peso morto de papel. Então, fato de, independente de tudo que eu vou falar daqui para frente a respeito do sistema, tudo que eu não gostei do sistema, mas só o fato eu poder colocar um novo sistema que trouxe vida para o dispositivo, eu achei isso fantástico. E não é só trazer vida, são vários os formatos de livros e documentos que você consegue abrir nesse sistema. Então, não só ele reativou, reviveu um dispositivo, ele é capaz de não só fazer isso, como de fazer esse dispositivo ficar ainda mais poderoso do que ele era. Então, só isso para mim já vale 1 milhão de pontos. É fantástico isso. É segurar o meu Kindle antigo de novo e pensar: uau, se eu quiser, eu posso voltar. É um Kindle que quem está assistindo, quem está vendo o vídeo, em vez de ouvir o podcast, percebe que ele está gasto. Ele está gasto. Eu usei de tanto segurar esse Kindle, ele foi gastando e tirando a tinta. E eu acho isso fascinante. E poder usar ele de forma mais poderoso do que ele era. Não tem preço, né? E é de graça. Com relação à interface, eu confesso que eu achei um pouco demais. São muitas as possibilidades, e no meu caso, o que eu gosto de fazer nesses dispositivos é ler, é simplesmente clicar, abrir e ler. Dito isso, quando eu resolvi resetar o outro Kindle para poder começar o processo do zero, eu coloquei ele em reset de fábrica, começar do zero, e eu tive que reativar tudo e ir ligando todas as coisas. Eu também fiquei impressionado com a quantidade de publicidade, propagandas e ofertas da Amazon o tempo todo. No processo de instalação, você já te oferecem loja, Kindle Unlimited, todas aquelas coisas da Amazon, ativar isso, ativar aquilo, e depois fica aquela barra de sugestões de livros embaixo. Enfim, também existe essa poluição que atrapalha na leitura. No caso do Co-Reader, Co-Reader, como queira chamar, eu não sei, é uma questão de usar ou não o menu. Ele está ali, não precisa, você não precisa usar, mas eu confesso que eu achei um pouco demais. Eu sei que tem muita gente que adora essas coisas e que vai adorar se experimentar coisas desse tipo, mas para mim foi um pouco demais. Eu demorei talvez aí um dia inteiro para me habituar a navegação dentro do sistema, e depois, agora que eu já estou mais habituado, eu sei mais ou menos onde estão as coisas, mas ainda assim achei um pouco excessivo para as minhas necessidades, é claro. Por outro lado, como eu disse agora mesmo, é super interessante ter um sistema que traz muito mais poder a um equipamento que estava morto e que é de 2012. Ok. E ainda sobre essa coisa da interface, não sei se é porque esse Kindle é muito antigo, o aparelho que eu tenho é muito antigo, mas e são muitas opções, são muitos elementos que você pode usar em tela. Tem horas que ele dá uma leve engasgada, não na leitura. A leitura é perfeita, tudo funciona normalmente, como se fosse uma leitura no Kindle. Mas quando você está fazendo alguma coisa, tem horas que aqueles fantasmas que ficam quando você está lendo um e-paper volta para a tela do Kindle, mostra alguns elementos da tela do Kindle. Isso acontece nos momentos de navegação do menu. De novo, pode ser que seja porque o meu Kindle é muito antigo. E também é raro, não é o tempo todo, e basta clicar em uma outra coisa que aquilo some e volta para a navegação que você está. Então achei que esses pequenos engasgos junto com isso de ter um menu altamente complexo, distrai um pouco. Se você deu. É como você ficar distraído com alguma coisa. Está na leitura, clica no menu e de repente tem que procurar alguma coisa. Se você for fazer isso, é claro. E aí, pronto, você já não está mais lendo, você está navegando entre os menus e procurando funções. E falando em funções, mencionei agora há pouco das várias funções, existe uma função, por exemplo, de exportar marcações. E essa exportação pode ser em vários formatos, inclusive Markdown, que é um formato que o Obsidian entende. Eu experimentei. É muito diferente da minha formatação, da forma como eu formato as marcações em livro para colocar nas minhas notas do Obsidian. Então, não é algo que eu usaria. E aí eu comecei a pesquisar. E eu acho que esse CalReader, ele é muito popular, porque existe um plugin para o Obsidian muito parecido com a forma como o plugin do Bookfusion funciona. Se você não sabe o que é o Bookfusion, você vai encontrar links na descrição desse episódio. Você pode puxar essas marcações para dentro do seu Obsidian e formatar elas já para o formato de nota que você usa. E eu fiz algumas experiências com isso. Funciona. Ele detecta o Kindle. Você abre o Obsidian. Não é online. Você conecta o Kindle no seu computador. Abre o Obsidian. Ele vai perceber onde está o Kindle. Você tem que dizer lá em que parte do sistema está o Kindle, mas ele vai detectar o Kindle. Clica no botão e ele importa todas as marcações. Se você não fizer nada, ele vai importar lá no formato deles, mas você pode também configurar isso para ficar do formato da sua nota, que eu achei muito interessante. É uma loucura isso. Existem também plugins para o Calibre que permitem sincronizar várias coisas. Então, quando eu movo, coloco um livro no Kindle, no aplicativo Call Reader, eu posso depois sincronizar a posição de leitura e outras coisas com o Calibre. E pelo que eu entendi, se você tem mais de um dispositivo, ele vai sincronizar essa posição de leitura via Calibre. O Calibre passa a ser o meio de campo aí. E como eu falei, existem várias outras configurações que eu não testei. Existem configurações que você pode fazer online. Se eu não me engano, você pode ligar o Dropbox e colocar as coisas no Dropbox. Eu li a palavra Sync Thing no manual do Call Reader. Nem sei onde está isso, nem testei, nem procurei. Mas se você acompanha o meu trabalho há algum tempo, você sabe que o Sync Thing é um aplicativo que eu uso, é um serviço que eu uso de sincronismo. Tem um vídeo no Vlad Campos TV, se você quiser entender como funciona o Sync Thing, mas existe até essa opção. Então, existe tanta coisa que você pode conectar a esse serviço que talvez, se eu conseguir fazer ele funcionar no outro Kindle mais novo e se eu perceber que tudo esses pequenos engasgos não acontecem, talvez eu passe a usar. O que nos leva à questão de ter os seus próprios livros. Ter os seus próprios arquivos. Eu só estou conseguindo usar isso porque eu removi o DRM de todos os meus livros. Tem um vídeo também no Vlad Campos TV, tem um artigo no meu blog, você vai encontrar todos os links na descrição deste episódio, como eu fiz isso. E eu posso. Eu tenho escolhas, eu posso colocar esses livros onde eu quiser. E como eles estão no Calibre, e o Calibre, consequentemente, dentro de uma pasta do meu Obsidian, o céu é o limite. Eu tenho, inclusive, lugares onde eu posso ler esses livros de duas formas. Aqui no Supernode, que é onde eu costumo ler, que eu vinha lendo até então, até começar a experimentar o Call Reader. No Supernode, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção do próprio leitor do Supernode, que entende EPUB, e tem a opção de instalar aplicativos Android, e eu instalei o Book Fusion e eu tenho duas opções para leitura. E mais uma vez, eu só posso fazer todas as experimentações, só posso brincar com tudo isso e ainda sobrar um pouco de tempo para eu ler, né? Porque eu tenho esses arquivos. E só uma última consideração que não tem nada a ver com isso, mas que eu descobri recentemente, como o meu Calibre usa uma pasta, na verdade, que tá. A biblioteca do meu Calibre fica numa pasta que está dentro do meu Obsidian. Eu queria colocar alguns livros lá que fossem livros, informações de livros, a capa, dados dos livros no Calibre, que for livros de papel que eu tenho. E eu descobri que é possível, não sabia disso, estão compartilhando mais isso também. Você vai criar um livro que eu percebo que é mais ou menos, me parece um pouco uma gambiarra. Você cria um livro que não é um livro. Você põe a capa, todos os dados, todas as informações, mas não tem arquivo EPUB nenhum, não tem como ler nada, não vai aparecer nada se você clicar para abrir o livro, mas o livro fica lá. Ele cria as pastas, cria o autor, cria tudo, e consequentemente eu tenho tudo isso dentro do meu Obsidian que eu uso, sincronizo e conecto lá com a minha biblioteca. De novo, tem um vídeo lá no Vlad Campos TV, no canal, mostrando como é que funciona a minha biblioteca no Obsidian. Enfim, se eu conseguir fazer funcionar no outro Kindle, eu vou mostrar o processo, como fazer isso. Mas, se você estiver curioso, se você tiver aí um Kindle que a Amazon matou, e você quiser fazer isso, dê uma olhada nos links, siga os passos, leia direitinho, perceba cada passo, cada configuração é importante, cada detalhe é importante, senão não vai funcionar e vai te dar mais dor de cabeça do que qualquer coisa que você já fez na vida. É isso. Se foi útil para você, Clique aí no joia, like, deixe um comentário. Não sei onde você está assistindo ou ouvindo isso. E por falar nisso, se você prefere só ouvir o podcast, você também pode só ouvir em vladcampos.com/podcast. E lembrando que no YouTube tem alguns vídeos que não são podcast. Recentemente eu falei sobre a rede LoRa, os equipamentos que eu estou usando, mostrei um tutorial, mostrei um passo a passo. Obviamente isso não existe em áudio, porque não faria o menor sentido. Enfim, é isso. Um abraço e até o próximo.